voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Respeito é Bom e Bicho Gosta.
Várias propostas no Senado pretendem aprimorar o aparato jurídico de proteção aos animais.
Está em discussão a criação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais, SINAPRA, do Conselho Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais, CONAPRA, e do Estatuto dos Animais.
Os projetos proíbem práticas como agressão e mutilação de animais. Também fica vedado usá-los em lutas, espetáculos, circos e produções artísticas se houver risco de lesões, transportá-los ou comercializá-los de forma cruel, além de usar de métodos que causem sofrimento no abate de animal destinado ao consumo humano.
Estabelecem ainda uma série de regras para o transporte dos bichos. As caixas ou gaiolas dos veículos, usadas para levar porcos e frangos, devem ter espaço suficiente para garantir a ventilação, por exemplo.
O assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, Victor Aires, disse que o bem-estar animal já é uma preocupação dos produtores, mas ele ressaltou que a legislação não pode ignorar a realidade de muitos criadores.
Por exemplo, quando se fala em acidentes, surtos, fortuitos, pontos dessa natureza, temos que separar isso de maus tratos, temos que ver o que é realidade do campo, o que são casos pontuais.
De acordo com Victor, o setor produtivo e a ciência estão trabalhando para aperfeiçoar o bem-estar animal, mas isso leva tempo.
A gente tem que dar tempo para que a ciência nos traga respostas e para que as coisas sejam viáveis economicamente também, né, ao produtor rural.
O representante do governo brasileiro na Organização Internacional de Bem-Estar Animal, Rodrigo Padovani, também destacou o cuidado crescente com os animais.
Ninguém vai exportar animais se o animal não vai chegar em boas condições de saúde e de integridade. Então, existe sim essa preocupação do setor produtivo brasileiro, e o Brasil é destaque, é protagonista nessas práticas, como também uma ação intensiva dos serviços veterinários oficiais, seja os serviços veterinários estaduais e o Ministério da Agricultura, como o grande organizador e articulador do serviço veterinário brasileiro.
Victor Aires disse ainda que a ausência de projetos de bem-estar nos criadouros não significa que os animais sejam vítimas de maus-tratos.
Um setor produtivo, ele pode trabalhar bem-estar animal, ele pode não trabalhar bem-estar animal, mas não quer dizer que ele está agindo com maus-tratos em relação aos animais.
Mas a presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Maíra Vélez, entende que não é bem assim.
A política para animais não humanos, internacionalmente, ela não vê dessa forma. Onde não há política de bem-estar animal, você acaba incorrendo em maus-tratos.
Também a advogada Fernanda Fontoura de Medeiros, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, acredita que quando não há ações de bem-estar animal, os maus-tratos acontecem. Ela lembrou que os animais sentem medo e dor, como seres humanos, e precisam ser tratados com cuidado e respeito.
A ciência consegue já reconhecer com bastante tranquilidade que são animais sencientes, ou seja, são animais que têm sistema nervoso central ou um sistema análogo, são capazes de sentir. E aí sentir é desde a dor, que talvez seja a nossa maior preocupação, inúmeras vezes a gente vê a expressão sofrimento desnecessário, mas eles sentem também prazer, alegria, fome, sede, medo, e essa responsabilidade para com esses seres que sentem que não são coisa, é uma tarefa nossa, né, de discussão.
O juiz Anderson Furlan, da 5ª Vara da Justiça Federal do Paraná, destacou que já existem leis de proteção aos animais em vigor no Brasil, mas praticamente ninguém é punido por causa disso.
A lei não funciona para punir os agressores dos animais. Só que, assim como aconteceu com as mulheres durante muito tempo, que não tinham direito, não podiam vender um imóvel, não podiam sair de casa sem autorização dos pais, como aconteceu com os escravos, é algo que está acontecendo paulatinamente e por essa troca de gerações com os animais.
Para o magistrado, o grande problema em relação à proteção dos direitos dos animais se resume a uma palavra: dinheiro.
Por que que um dono de pet shop acha melhor deixar todos os animais presos em uma gaiola durante toda a semana, no final de semana fecha a porta e abre na segunda-feira sem dar água, sem dar alimentação e sem os animais verem a luz do sol? Por que que ele faz isso? Por um motivo muito simples: é mais barato. Por que que os donos de frigorífico não fazem um abate indolor, porque é mais caro fazer um abate indolor.
O juiz acredita que essa realidade só vai mudar quando os consumidores deixarem de aceitar produtos que tenham sido fabricados se valendo de maus tratos aos animais. Aí o mercado vai se obrigar a mudar de postura.
Os projetos em análise no Senado estabelecem obrigações para as pessoas físicas ou jurídicas que mantêm animais sob sua guarda. Entre elas, estão garantir a alimentação, abrigo e espaço adequados, assegurar cuidados e medicamentos quando necessário, promover imunização contra doenças infecciosas, além da criminalização do abandono.
Integrante do Conselho Consultivo da ProAnima, uma associação sem fins lucrativos em defesa dos direitos dos animais, fundada em 31 de outubro de 2013, Valéria Socal afirma que o abandono é o principal problema enfrentado por cães e gatos.
Seja aquele proprietário, aquele tutor que tem um animal que dá cria e ele pega os filhotes todos e põe na rua, desmama, eles desmamam, esperam desmamar, às vezes nem isso. Pegam os filhotes, põem numa caixinha e largam na rua, largam na beira da estrada. Infelizmente acontece isso. Afogam em riachos, dá de tudo, mas o mais frequente, sem dúvida, é o abandono. Por isso que há tantos animais nas ruas também. Gatos, cachorros, gatinhos, então, minha nossa, montes e montes de ninhadas abandonadas. E também tem aquele caso, também é abandono, né? Mas quando o tutor se muda e deixa o animal da casa, ou então ele não quer mais, põe o animal porta fora. Sem dúvida, o abandono é o caso mais frequente.
O subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, o capitão De Rocha, confirma que o abandono leva os policiais a resgatarem muitos cães e gatos mantidos em condições degradantes.
A gente se depara muito com cães, podemos dizer assim, cautelados, guardados de forma não muito saudável, em ambientes com qualidades sanitárias indesejáveis e inadequadas, muitas vezes em ambientes sem as condições alimentares necessárias para aqueles animais, e até mesmo ambientes com espaço insuficiente, entre outras características. Essas são as principais.
Valéria Socal lembra que é preciso dar condições para que os tutores, como ela chama os donos de cães e gatos, possam evitar a reprodução descontrolada dos bichos de estimação.
Um mendigo que gosta muito de cães, então ele tinha 2 cães e 2 cadelas. As cadelas entraram no cio, uma deu 11 filhotes e a outra deu 10. Então ele passou de 4 cães, de uma hora para outra, passou para 25. Felizmente, ele conseguiu doar esses 25, sem serem castrados, obviamente. E imagina só encontrar lar para esses 25, já não é fácil. Imagina ele vivendo esse mesmo problema 6 meses depois, já que a cadela tem cio a cada 6 meses, né? Simplesmente não há lares para todo mundo. É muito complicado isso.
Um passo importante nesse sentido foi a sanção da Lei 13.426, de 30 de março de 2017, que cria uma política de controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional. Com isso, o governo se compromete a executar programas de esterilização permanente por cirurgia.
Valéria Socal lamenta que 2 dispositivos importantes dessa lei tenham sido vetados, mas disse que o texto sancionado já permite que os municípios implementem programas de castração de cães e gatos.
Mas pelo menos baseada nessa lei, a população pode exigir dos seus municípios, dos seus estados, a execução de política de esterilização de animais. É muito, muito importante. Infelizmente, temos sim poucos hospitais públicos, veterinários públicos.
Castrar os animais é importante porque não há como assegurar lares para todos os que foram abandonados. Além disso, é muito comum a devolução de cães e gatos já adotados. As pessoas acham os animais, especialmente os filhotes, bonitinhos, mas não levam em consideração que ter um bicho em casa dá trabalho e exige responsabilidade.
O filhote vai para casa do adotante, aí começa a fazer xixi aqui, cocô ali, destruir isso, destruir aquilo. Olha, é uma fase, as pessoas têm que ter paciência, é uma fase que o animal passa e as pessoas precisam principalmente é educar, dá para educar de forma positiva, sem maltratar. Há diversos vídeos sobre isso na internet, as pessoas podem se informar.
O capitão De Rocha também cobra mais respeito por parte de quem escolhe ter um animal de estimação.
Assim, guardadas as devidas proporções, assim como um filho. Ninguém tem um filho, um ser humano, vai cuidar e vai largar ele lá, a bel prazer e num ambiente inadequado, que o filho chora, o animal também chora, o animal também reclama, né?
Cães e gatos resgatados em situações de maus tratos pela polícia militar são levados para zoonoses ou encaminhados para organizações não governamentais que oferecem lares provisórios a esses animais, até que eles encontrem alguém disposto a adotá-los.
Mas não é só com animais domésticos que se depara o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. A corporação também é responsável por resgatar animais silvestres, que com a expansão das cidades por áreas de matas e florestas, cada vez mais têm aparecido em setores recém-urbanizados.
A gente tem que entender que, na verdade, quem está invadindo a casa de quem somos nós que estamos cada vez adentrando mais o espaço dos animais, né? E eles demoram um pouco para entender que aquela ali não é mais a casa dele, que agora tem um outro ser vivente no território que antes era ocupado por ele.
As cobras são os principais animais encontrados em residências. E o capitão De Rocha faz um alerta. Matar um animal silvestre é crime, mesmo que ele esteja dentro de casa.
E a nossa recomendação é que qualquer que seja o animal, seja cobra, seja qualquer saruê, seja capivara, seja um inseto, uma aranha, um escorpião, que você isole aquele animal dos seres humanos, dos habitantes daquele domicílio, você isole o animal, né? Tenta proteger, colocar ele de forma isolada e imediatamente ligar no 190 ou no nosso WhatsApp, que é 24 horas, 99351-5736, e a gente mandará uma viatura com os policiais especializados para a captura daquele animal.
A Polícia Militar também alerta para o tráfico de animais silvestres. Os traficantes usam até os correios para transportar de forma totalmente inadequada espécies de aves, aranhas e cobras, entre outros animais.
O capitão De Rocha lembra que é muito difícil combater esse tipo de crime, mas faz um apelo para que ninguém compre animais silvestres sem saber a procedência.
Então, eu acho que a ponta mais sensível à educação ambiental é a parte do consumidor, a parte do comprador. Porque se ele não comprar aquele animal, se ele não gastar, botar o seu dinheiro nisso, não vai ter quem venda. Não adianta. Então a gente tem que parar com essa... É aí que a gente tem que atuar, porque dificilmente a gente vai conseguir convencer alguém a parar de ganhar dinheiro em cima de animal silvestre. Mas a gente pode educar as pessoas a parar de gastar dinheiro em cima de animais silvestres, né?
As questões que envolvem os direitos dos animais são complexas. Exigem mudanças comportamentais e culturais que estão arraigadas há séculos nos seres humanos. Há ainda aspectos econômicos e de nutrição que precisam ser levados em conta. É um desafio enorme, como bem lembrou o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia.
A gente precisa conseguir construir um ambiente em que todas essas vidas, né, tanto animal quanto a vida humana, ela possa conviver e que possam ser respeitadas. Eu acho que é essa a ideia de respeitar a vida como algo fundamental.
Você ouviu a reportagem especial Respeito é Bom e Bicho Gosta. Reportagem, Maurício De Sante e Rodrigo Rezende. Apresentação, Maurício De Sante e Marcela Cunha. Locução, Rodrigo Rezende. Participação, Adriano Faria e Marluce Ribeiro. Edição, Leila Herédia. Áudio, André Menezes. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio e você pode entrar em contato com a Rádio Senado pelo WhatsApp 61 98611 9591, repetindo 61 98611 9591.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.